Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira falamos sobre a inflação em Portugal e, para isso, esta manhã convidamos para se juntar a nós o antigo Ministro das Finanças e economista Jorge Braga de Macedo. Resta dizer que a moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Jorge Braga de Macedo dá hoje a sua última aula na Universidade Nova. O economista, ex-ministro das Finanças, escolheu precisamente o tema da inflação para esta despedida às salas de aula. É este ponto de partida, então, para esta conversa. Jorge Braga de Macedo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Imagino que o tema da inflação, se fosse há 2 ou 3 anos, não lhe teria ocorrido. Ocorreu agora porque é uma realidade relativamente recente para, pelo menos, uma geração. Nós estamos preparados para lidar com o fenómeno?
Nunca se está preparado para lidar com o fenómeno da inflação, porque é um fenómeno penoso, é um fenómeno que tem várias dimensões e não é muito óbvio que se consiga resolver sem danos colaterais. Em todo caso, por uma preocupação de exatidão, eu queria salientar, penso que também já lhe disse, ao telefone, que esta última aula, que enfim é um rito académico conhecido, chama-se até, na realidade, lição do dia, porque não dá a ideia que seja a aula e logo a seguir vai para a cadeira elétrica. Não é essa a ideia. A ideia, pronto, é que deixa de ter a obrigação de dar a aula. E, portanto, o principal, os dois elementos que estão no título são a globalização, e isso é importante porque há inflação nacional, às vezes até há inflação em partes de um país e não noutros, países que são grandes. E depois, outro aspecto determinante é a governação, ou seja, como é que se lida com o fenómeno da globalização, portanto, ao nível nacional e ao nível global propriamente dito. E depois há um outro aspecto, já agora que está ali, é que a globalização não pode esquecer aquilo que se vem chamando o Sul Global. Ou seja, a globalização pode até ser governada, e há vários trabalhos que vou fazer referência, pode até ser governada pelos países da OCDE, pela NATO, enfim, por comunidades de segurança, como se costuma dizer, mas neste momento é impossível ignorar o Sul Global. Portanto, esta combinação, globalização, governação, muitas vezes, mal enjorcada, e uma metade do mundo, hemisfério sul, para ser simplista, que fica de fora. Portanto, é nesse contexto que surge a inflação em Portugal, na zona euro e em todo o mundo. Portanto, é só para entender que,
claro,
a inflação está num contexto particular e é essencial perceber esse contexto em cada caso. E, portanto, evidentemente, era nessa base que penso que podemos comparar vários casos interessantes, mas dentro desta ideia global. A inflação pode ser um fenómeno nacional, não é isso que me interessa na aula do dia.
E neste caso não é seguramente um fenómeno nacional, por aquilo que estamos
não
a ver.
Não é. Ora bem,
mas deixe-me, Braga de Macedo, deixe-me só pegar nesse ponto. Sim, que disse, no fundo, deu a entender que o hemisfério sul tem estado de fora da globalização. E há um discurso que nós temos ouvido, é que, de facto, a globalização trouxe muitas pessoas do hemisfério sul para o mercado global e que tirou muita gente da pobreza até.
Tem toda a razão em dizer isso. E por isso, está a ver, é que eu, a seguir à palavra globalização, falei de governação. Porque se é verdade que a globalização foi um fenómeno global, por outra maneira também não seria, quer dizer, não é, portanto, o euro é um fenómeno que tem impacto global, mas foram só os países do euro, nem foram todos os países da União Europeia, e sabe Deus, porque foi na altura em que eu era ministro que isso aconteceu, que realmente se criaram as condições para se concorrer ao euro. Bom, agora, a governação do Sul é, de facto, um mistério, devo dizer, muito interessante, porque as Nações Unidas, dado que tem aquela questão do veto no Conselho de Segurança, portanto, criaram um mundo bipolar. E, portanto, enfim, o Sul não está ali. A China, neste momento, é um ator muito ativo dos BRICS, que são, no fundo, a resposta do Sul. Mas então, para além do Brasil, nosso país irmão, a Rússia, a Índia, está a ver, e a China e a África do Sul, que é o S, e que veio um bocadinho mais tarde, de facto, o papel que têm na governação mundial é muito menor. Portanto, é exatamente esse, digamos, o ponto da minha aula. Ora, o que é que acontece quando há inflação? É que um país que tem inflação a mais tem problemas, mas um país que em vez de ter inflação tem deflação, que foi o que aconteceu nos anos 30, particularmente nos Estados Unidos, está numa situação ainda pior. Portanto, quero só tentar, enfim, convencer que, por um lado, não se pode deixar de ter uma visão do mundo, porque a globalização está, de facto, na cabeça de toda a gente. As pessoas nós hoje sentimos as coisas que se passam na Ucrânia, como nunca sentimos coisas que se passaram em África, por exemplo, quando eu estava na tropa. Isso rápido é uma diferença. Mas, por outro lado, as circunstâncias concretas são muito importantes. Desde logo, quem está na zona euro e não está. E nós, ao termos uma moeda partilhada, por nossa, enfim, decisão e que preencher os requisitos e não ter abusado muito, embora tenhamos abusado um bocadinho das regras do jogo, eu acho que isso nos põe numa situação especial, mas a responsabilidade do que se passa em Portugal é do governo português. Portanto, nesse sentido, é perfeitamente legítimo pedir contas, não, claro, não pela taxa de câmbio, está a ver, porque a taxa de câmbio neste momento pertence ao Banco Central, mas sim pelo efeito que tem na vida das pessoas.
Certo. E que contas é que podemos pedir? Este fenómeno é global, lá está. Há uma parte das políticas que podem ser nacionais, nomeadamente a política de rendimentos. Isso é decidido Estado a Estado. Acha que o governo e as autoridades portuguesas estão a lidar bem na forma como reagem a esta subida da inflação?
Penso que o fenómeno da inflação, tal como está a ser vivido na zona euro, é inseparável de duas coisas, para além da questão dos preços, que evidentemente é o preço no supermercado, que é o que a pessoa fica a olhar e ver um preço quase que muda diariamente. Mas é a questão, por um lado, das taxas de juros e, por outro lado, do crescimento económico. É evidente que o crescimento económico não é a inflação, isso é uma ilusão. O crescimento económico tem que ser feito a preços constantes. E esse crescimento económico está ameaçado, em parte também pelas disrupções que ocorrem a nível mundial e que ocorreram com a pandemia. Portanto, nós temos problemas do lado da oferta que são sérios, não só em Portugal, como no mundo inteiro. A questão das taxas de juros é que as taxas de juros desapareceram. E isto vale a pena pensar um bocadinho nisto. No período que toda a gente neste momento, em que toda a gente neste momento está a pensar, que é o período dos anos 70, o problema foi da inflação a dois dígitos, em muitos casos, certamente no nosso, mas também foi um período de estagnação. E a estagnação veio, como sabemos, das crises do petróleo, que coincidiram precisamente com o 25 de Abril e que, portanto, criaram logo ali um wake-up call, como se diz na gíria, que de facto havia ali uma escolha, não é? Porque de facto o petróleo tinha ficado muito mais caro, a inflação já estava grande no fim do regime anterior, por várias razões, uma delas realmente o crescimento extraordinário que a economia estava a ter, e portanto a maneira de lutar contra a inflação era contraditória com a maneira de ter competitividade. Por isso começou a haver desvalorizações sem cessar, depois de um longo período de estabilidade, e por isso é que era essencial travar a desvalorização cambial, ia dizer, automática. E foi isso, enfim, foi a luta da minha vida, digamos. Foi entrar para o sistema monetário, europeu, que nos obrigava não só a ter inicialmente uma inflação, pelo menos a um dígito, mas também que nos obrigava a mantê-la, e mantê-la sem desemprego excessivo, portanto havia um elemento de reformas estruturais determinante e que constava, já agora só para dar uma lembrança, de um programa de convergência que foi o segundo programa entregue pela União Europeia. O primeiro foi da Holanda, imagino, portanto dois países pequenos, mas enfim, completamente diferentes em matéria de nível de preços e de experiência de mercado, visto que a Holanda foi fundadora, e nós nessa altura estávamos na EFTA, portanto não estávamos noutro tipo de acordo, mais sobre questões de comércio do que propriamente questões de governação conjunta, ao contrário da Holanda, e fomos o segundo programa de convergência e, portanto, enfim, conseguiu-se, e felizmente, e portanto é uma vitória de todos.
E nessa altura, de facto, o desafio era trazer a inflação de dois dígitos para um dígito.
E nessa altura também... Eu penso que não se deve lembrar.
Sem dúvida, mas deixe-me só o contexto... Eu recordo bem. Mas nessa altura, nesse contexto, Portugal dispunha de um Banco Central com plena autonomia em política monetária e podia decidir as taxas de juros. Neste caso, essa tarefa está entregue, obviamente, ao BCE, que no fundo tem que controlar os juros, a política monetária cambial do euro. Acha que o BCE está a arrastar os pés, como tantos analistas dizem? Já devia ter atuado ou que
bem,
está a ser
cauteloso? É indiscutível que os bancos centrais... Atenção para isso, é um
Jorge Borges, não sei, estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo neste momento, não sei se mudou de posição.
O Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos está neste momento numa postura muito volkeriana, no sentido de que está a dizer que está pronto a fazer como fez Paul Volcker, que criou realmente uma grande recessão nos anos 80, no início do Reagan, e que foi de facto um período dramático, porque ninguém estava à espera que houvesse uma recessão tão grande como na realidade houve nessa altura. Mas depois começou aí a tal era da grande moderação. Foi um Banco Central Nacional que fez isso. Neste momento, os membros da zona euro têm um Banco Central coletivo, e evidentemente a capacidade de um país da zona euro de ter taxas de juros diferentes é completamente impossível. Portanto, não... há uma diferença, em todo caso, que eu gostava de chamar a atenção e que pode dar-nos pelo menos alguma esperança na parte financeira, que é o sustentáculo dos preços, não são só os bens, digamos, do mercado, mas é também os bancos, o mercado financeiro. Estou a falar agora do sistema financeiro. Ora, o sistema financeiro, neste momento, ao contrário do que aconteceu na altura da crise de 2008, também já está um bocado na alçada. É outra instituição, mas está no mesmo edifício do que o Banco Central e tem, portanto, há portanto uma capacidade de supervisão financeira que não existia na crise de 2008 e não existia, certamente, no caso português, no período que está a referir. Foi, aliás, a grande luta que eu tive, já agora, não foi tanto a questão da inflação, que já era vista como estabilidade cambial, mas sim como é que se conseguia supervisionar o sistema financeiro. Esse problema também existe nos Estados Unidos, mas são duas entidades diferentes. Portanto, a grande diferença é essa. É o Banco Central de um só país, mas uma entidade diferente de supervisão financeira. No caso europeu, portanto, são ambos supranacionais para os membros da zona euro.
Muito
é
bem.
Uma diferença relevante, só para chamar a atenção.
Sem dúvida. E na parte de políticas públicas, que ainda compete aos governos, de rendimentos é muito importante, neste caso concreto. Sim. Acha que devemos ou não, no caso português, com o contexto atual, atualizar já os rendimentos, aqueles que dependem, obviamente, de decisão administrativa?
Sim, pois é. A questão acaba por ser... A questão acaba por ser, como tentei dar a entender, uma questão de políticas estruturais. Não é a questão agora de mexer na taxa de câmbio, não é a questão de estar a tentar, enfim, dentro do Banco Central Europeu e de todo o sistema mudar. Isso já aconteceu em Portugal durante muito tempo, quando estava no padrão ouro e mesmo quando estava no sistema de Bretton Woods antes da saída, antes do dólar descolar do ouro, em 1971. Portanto, isso de facto não é novidade, mas já é há muito tempo e, portanto, já ninguém se lembra. Que políticas de rendimentos é que poderiam ser feitas pelo governo que fossem equilibradas? Ou seja, que tivessem em conta, naturalmente, os trabalhadores, mas que tivessem também em conta a atividade de criação de riqueza e a atividade empresarial. E aí eu vejo, pelo menos a minha leitura, que não há, da parte deste governo, embora haja naturalmente uma retórica, que é natural, que é para todos e tudo mais, mas não há a preocupação que justo penso existiu naquele governo e nos governos que se lhe seguiram, que era de também ter em conta que é preciso aumentar a competitividade da economia através de políticas estruturais. Como é que se diz a tradução para português? É um bocadinho, até ela própria quase que cai no ridículo e mostra até que ponto isto é estrangeiro. Business friendly, ou seja, amigas da atividade económica, da criação de riqueza. Estou a usar isto para mostrar até que ponto isto está longe da prática política habitual. E, portanto, não se trata apenas de é os direitos dos trabalhadores, que evidentemente têm muita importância, mas a inflação também se vai pelo lado da oferta. Ora, o que é que se passa no lado da oferta? Como penso até que já, pela conversa, demos a entender. É que realmente a oferta está completamente desordenada por causa da pandemia e enfim, da guerra. Portanto, a situação, sendo parecida com os anos 70, acaba por ser incomparavelmente mais dramática. Primeiro porque é global, segundo porque o Sul já não está ali tranquilo à espera e tem, enfim, a sua própria agenda. E terceiro, porque havendo menos instrumentos nacionais, a verdade é que também há mais expectativa. Repare, depois deste período todo, as pessoas estão à espera que o governo resolva este novo problema. E este novo problema não é só do lado da procura, é também do lado da oferta, é a estagflação. Isso, a estagflação em Portugal vai ser a estagflação. E se o turismo for o que nos vai ajudar, isso evidentemente também tem implicações para a inflação, porque obviamente são mais pessoas aqui. Portanto, não é um panorama animador, não.
Acha que vamos ter mesmo estagflação em Portugal?
Não. Eu acho...
Eu percebi isso há pouco, provavelmente percebi mal.
Não, como não, eu estou a dizer que acho que o perigo que há com esta conjuntura é um conjunto, a combinação de aumentarem os preços e o crescimento, por razões estruturais, temporárias, da pandemia ou do que for, não corresponder. Portanto, não haver um crescimento suficiente para criar o investimento e a riqueza, portanto, serem suficientes para evitar. Portanto, a estagflação não tem que ser os anos 30, ou nos anos 70, em muitos casos, realmente a estagflação seguiu-se a uma inflação ou à luta contra a inflação. Portanto, quando se luta contra a inflação brutalmente, foi o que aconteceu com o Volcker, que eu citei há pouco, houve realmente uma recessão forte nos Estados Unidos. Foi curta e depois valeu a pena. Está bem, mas quer dizer, pensar que é impossível haver estagflação em Portugal, quer dizer, eu pessoalmente acho que se quiser lutar contra a inflação, tem que se ter em conta que a atividade económica provavelmente sofrerá. E, portanto, de certo modo, quer dizer, não temos instrumentos para lutar contra a inflação, mas também não temos maneira de pensar que esta inflação pare na fronteira espanhola, não é?
Muito bem.
Portanto a perspectiva que tenho da economia mundial, enfim, eu sei que não estou a tentar ser particularmente pessimista, mas acho que o principal problema aqui não é uma inflação, digamos, que não tenha problemas do lado da oferta. Penso que os problemas do lado da oferta à escala mundial são muito sérios.
Muito bem, ficamos com esta nota. Jorge Braga de Macedo, economista e ex-ministro das Finanças, que vai hoje então dar simbolicamente uma última aula na Universidade Nova. Desejamos que seja uma boa última aula, Jorge Braga de Macedo.
Olha, eu também desejo isso e agradeço muito o seu interesse por este magno problema da possível estagflação. Muito obrigado.
Muito obrigado, foi um gosto tê-lo no Explicador desta manhã.
Igualmente.